Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado a você que já estava aí nos aguardando no Facebook e no YouTube também. Eu estou particularmente estou muito feliz de retornar aí depois de 3 semanas. Acho que foram 3 semanas.
3 semanas ausente, cara. Com
Pô.
certeza o pessoal sentiu muita falta do Brunão.
É,
Bruna
minha mãe já começou.
Bocada.
Bruno Covid. Se ninguém sentiu minha falta, pelo menos a minha mãe sentiu. Ela já até
Ah,
comentou
tá.
ali, ó. Muito feliz porque o Bruno está aí, tá vendo? Pelo
Olha aí.
menos a minha mãe. Não, realmente estou muito feliz. Fiquei aí 2 semanas e pouco aí com Covid, mas graças a Deus estou bem. Com uma tossezinha que, pelo que eu ouvi falar, ainda vai me perseguir um tempinho. Mas estou bem, graças a Deus. É, gostaria de dar uma boa noite para minha mãe, que já comentou ali como eu falei, para a Valquíria,
Isso
minha
aqui é uma
esposa, que está
máfia, meu. É uma
ali
máfia.
do lado, e também para o Magno Fujão, era para estar aqui com a gente, fugiu, mas está ali nos comentários. Sejam bem-vindos. E eu já quero aproveitar, a gente já vai apresentar o convidado, eu estou cheio de perguntas para fazer, eu não vou conseguir perguntar tudo o que eu quero, mas antes de apresentar, eu quero falar para você aquilo que a gente sempre fala, compartilha esse conteúdo. Dê um like, independente se você está no Facebook ou no YouTube, é o que eu estou fazendo exatamente neste momento. Dê um like no vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, e também compartilhe. Existem aí diversas maneiras de você compartilhar o conteúdo. Se você clicar ali no botão compartilhar ou share, como tiver a linguagem aí do seu Facebook, YouTube, você tem várias maneiras. Você pode compartilhar na sua própria timeline, você pode compartilhar em grupos do Facebook, mandar para pessoas no Messenger, o YouTube também. Você pode copiar o link e mandar para pessoas no WhatsApp, porque hoje o conteúdo está muito bom. Ah, tenho certeza que o nosso convidado hoje vai ter muita história, muito conteúdo bacana. Então, marca alguém aí nos comentários, envie esse vídeo para alguém, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom hoje. E boa
Senhoras e senhores,
noite.
boa noite, evidentemente, boa noite. Mas hoje é um programa especialíssimo, minha gente. 52 lives, um ano, Projeto 67 completando um ano. Parabéns a todos que fazem parte desse ministério. Muito obrigado a você que está ouvindo e assistindo a gente aí ao longo de todo esse tempo. Que alegria poder estar aí, né, trazendo esse conteúdo bacana, importante. Né? Muito obrigado, Pastor Walter, Bruno, Magno, Valquíria e todos aqueles que fazem parte desse ministério. Sensacional poder estar completando com vocês. E o Brunão também, né? Nosso
Pois é.
Bruno aí, o outro âncora que estava conosco, não está mais, mas enfim, fez parte do Projeto 67.
B1, B2 e B3, mano. Aqui é só vitamina, é uma benção.
É isso aí. E também os convidados, né, que participaram. Eu
Sem dúvida.
imagino aí que a gente teve, sei lá, quase umas 40 pessoas participando cada semana e com certeza agregando um pouquinho e a gente aprendeu demais. Eu falo por mim, eu aprendi demais. Para mim foi cada semana é muito bom porque sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa bacana que a gente aprende. E eu tenho certeza que você que nos assiste, temos alguns fiéis escudeiros aí que estão todas as semanas nos acompanhando. Obrigado a você, o parabéns é para você também por nos aguentar as 52 semanas. Não é fácil, não é fácil. É, mas vamos lá, nós estamos com o nosso convidado, 2 e pouco da manhã, da madrugada, lá onde ele está, então é bom a gente acelerar e
Isso.
se alguém notar ele dando uma pescada aí, não tem problema não, a gente entende.
Tranquilo, para valer a pena, tem que ir. Isso aqui tem que ir até 6 da manhã para mim, pelo menos.
Vigília, vigília.
É isso aí. Pastor Ricardo Pereira, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, principalmente pelo desafio do horário, né? Então, muito obrigado de coração por disponibilizar para estar aqui com a gente.
É um prazer estar aqui e o horário não é problema, não. Isso aí, sábado é para descansar e sábado à tarde.
Pastor, eu quero começar com uma pergunta que eu acredito que é a mais curiosa, e eu não sei o quanto que a gente vai conseguir explorar de cada de cada pedaço. Mas eu gostaria que você falasse por onde que você já passou como pastor. Passou, foi muitos lugares, né? Mas onde você morou e trabalhou como pastor, só para a gente ter uma ideia, uma visão geral do seu ministério.
E detalhe, gente, ele fala da Europa e vai contar para a gente exatamente da onde, mas olha, pensa num, em quilometragem, hein? E a gente começou
turma. Eu estudei com o pastor Walter, nós nos formamos juntos em 96. Uhum. Naquela época, em 95, a igreja sempre tem, cada 5 anos, um encontro da conferência geral. Foi na Holanda, e eu com mais um amigo da nossa turma, o Irã, e mais outros 2 amigos, nós fizemos um grupo e fomos à Holanda na conferência geral. Eu vi a necessidade de missionários fora do Brasil, então eu já tinha esse sonho desde 13, 14 anos de idade, e aquilo me consolidou essa ideia. E quando eu me formei, era para eu ter ido para a Associação Paulistana, junto com o pastor Walter, a gente tem até uma foto juntos ali. Sim. E eu falei assim, não, eu quero ser missionário. O pessoal falou, você é doido, né? Tem aí um trabalho garantido como pastor em São Paulo. Aí eu acabei indo para os Estados Unidos, eu estudei no Nebraska, no Union College, fui lá para estudar inglês. Depois de 5 meses, meu inglês já estava bom o suficiente para ser pastor numa igreja americana, e foi o que aconteceu. Me surgiu uma oportunidade no Colorado, e eu fiquei 2 anos como pastor dos jovens, pastor auxiliar numa igreja no estado do Colorado, em Canyon City. Fantástico lugar. Tive que aprender a esquiar nas montanhas ali, né? Oh, visitava Aspen. Beleza. Trabalho muito chato no Colorado. Só que teve um problema. Naquele período ali, eu descobri uma coisa. Eu estava solteiro e a minha mãe já tinha me avisado. Ela falou assim, olha, você vai para os Estados Unidos, não case com uma americana. A cultura é muito diferente. Ela me deu as dicas, eu falei, minha mãe não sabe nada. E aí eu estava procurando uma Barbie, né? E até achei. Loira, olho azul, alta, tal, aquela coisa. Realmente não dava certo. E onde eu estava não tinha ninguém para falar nem espanhol comigo. Era só o pessoal americano. Aí eu mudei a minha missão. Eu resolvi voltar para o Brasil com a missão de encontrar uma esposa. E então fui missionário ao inverso. E eu fui para o Rio Grande do Sul. Aí eu fiquei 4 anos como pastor no Rio Grande do Sul, e encontrei minha esposa. Eu fui professor e pastor da igreja do Colégio Adventista de Porto Alegre, na época muito grande, 1.500 alunos, eram 3 pastores. E ali eu conheci a minha esposa, que é bióloga, e sequestrei ela, levei embora para os Estados Unidos, de volta, onde eu continuei por mais 6, 7 anos. A gente se casou em Maryland, e eu fiquei por ali naquela região, trabalhei na Review and Herald, E morava em Frederick, em Maryland, perto de Washington. Eu fiquei por ali, nas igrejas de língua portuguesa. E dali, Deus mandou a gente para o Japão. Nós ficamos 2 anos no Japão e fomos para lá poucas semanas depois do tsunami, em 2011. E foi um desafio. Nós tivemos uma experiência fantástica ali. E dali surgiram muitas oportunidades. Tinha 10 opções no mundo para a gente ir. Muitas no Oriente Médio, até Canadá, Estados Unidos de volta, e na Europa surgiram algumas, e aí nós fomos parar aqui onde nós estamos hoje, na Bélgica. A gente veio para Bruxelas em 2014, então faz 7 anos que nós estamos na Bélgica. Essa foi a nossa trajetória pelo mundo, né? 4 continentes, mas eu fiz missões na África, na Oceania, na Ásia, então foi muito rico essa questão de conhecer a igreja e fazer um trabalho pelo mundo todo.
Que legal. E eu imagino que essa experiência de conhecer novas culturas, e eu não sei se talvez a gente poderia partir o assunto daqui, eu gostaria de, na verdade, o meu interesse mesmo era falar assim, pastor, conta aí pra gente, como foi sua experiência nos Estados Unidos, no Japão, como tá sendo na Bélgica. Mas só para a gente ter uma visão geral, que talvez não dê para falar tudo, qual foi, isso é uma coisa que eu gosto de perguntar bastante, qual foi a diferença depois, quando você olha hoje, o pastor Ricardo hoje, depois de ter tido essas diversas experiências em diferentes culturas, qual é a diferença da sua visão do evangelho quando você estava apenas no Brasil, sem conhecer uma cultura diferente? Existe alguma diferença essa sua visão do que é o evangelho para hoje?
Ah, muita, muita mesmo. Tem um amigo no Brasil que ele diz assim, a gente vive falando no Brasil, você tem que pensar fora da caixa. né? Tem essa expressão no inglês, né? Think outside the box. Mas para você pensar fora da caixa, você tem que sair da caixa. Não tem como você estar dentro da caixa e pensar fora da caixa. Então, e mudou totalmente meu pensamento, minha maneira de ver as coisas. E isso é uma coisa que eu faço quando eu vou ao Brasil, outros lugares, é palestras, sermões, mensagens, é, explicando a diferença de cultura e princípios. Isso foi o que mais mudou na minha visão do evangelho. De perceber que tem tanta coisa, principalmente no Brasil, na igreja, na tradição, é, que a gente mistura a cultura com o princípio, e nós achamos que certos pontos culturais são princípios, quando não é. Então, isso complica muito a nossa maneira de ver o evangelho, de pregar, ou de aceitar as pessoas, de amar as pessoas, de relacionar com elas. Então, são paradigmas, são criados, tradições são criadas com base na cultura. Não tem nada a ver com os princípios. E quando eu vou de um lugar para o outro no mundo, eu começo a diferenciar tudo isso. Eu começo a entender que ser humano é igual em qualquer lugar, mas eu tenho que respeitar a cultura deles, que Deus entende e aceita todo mundo. Tem princípios que são universais, isso é interessante. Não interessa, ou seja, não interessa a época, o lugar ou a cultura, aquela lei que Deus estabeleceu vale para todo mundo. Agora, tem outros pontos culturais que Deus não está nem um pouco preocupado. Mas, às vezes, eu lá na minha igrejinha, né, seja em Massachusetts, seja no Brasil, no interiorzinho, seja aqui na Bélgica, ou lá no Japão, ou os lugares que eu passei, o pessoal olha para aquilo e acha que o certo é assim. Porque é assim que a gente sempre fez aqui. E aquele pessoal que faz diferente, eles devem estar errado, porque eles não estão fazendo como nós. E esses detalhes aí geram tanta divisão quando a gente devia estar se unindo. Então, os pontos em comum são muito mais fortes e devem ser mais fortes do que as diferenças. E mesmo no meio cristão, em geral, vamos colocar assim, né? O centro é Cristo. E o cristianismo tem mais de 2 bilhões de cristãos. Então, a gente devia se unir nos pontos em comuns e não ficar enfatizando as diferenças. E aqui, os pastores na Bélgica, a visão deles é muito diferente dos pastores em outros lugares. E eles ficam assim, existe uma rixa muito grande entre a direção da igreja, os pastores na Europa, contra os Estados Unidos. E porque eles veem uma coisa meio retrógrada, né, na administração, mas é a questão cultural. Porque, por exemplo, ó, um país vizinho aqui, a Holanda, ali a cultura do país não é hierárquica. Então não existe essa coisa de o presidente de uma companhia mais importante que o pessoal que está sentado à mesa de reuniões ou um funcionário. Todo mundo tem direito de voz igual. Então não é porque é o presidente que ele vai falar a hora que ele quiser, que ele vai interromper o outro e que a palavra dele tem mais peso. E isso acontece dentro da igreja. O membro tem o mesmo peso que o pastor na hora de dar uma opinião. E quando se reúnem, né? Então o pessoal fica assim, eles têm essa questão. Quando a administração vem e coloca uma nova ideia, eles questionam. Então existe essa coisa. E a gente vai aprendendo isso, a nossa mente vai se abrindo. E você vai começando a entender certas coisas que, de repente, está mais de acordo com o reino de Deus do que com aquilo que eu cresci aprendendo na minha cultura, lá de onde eu vim. Então a nossa mente se expande. Ela cresce quando eu visito outras culturas, quando eu vivo com o povo de um outro país. E uma vez, essa frase é muito bonita, uma vez que a mente da gente se expande, ela nunca mais volta a encolher. olha que interessante. Quando você entende alguma coisa, não tem como desaprender. Não tem como voltar atrás.
É igual a bicicleta.
Aquilo já é seu.
Aprendeu, já
era. Aprendeu, pronto. Já vai ficar para o resto da vida. E isso é muito bonito. A gente vê quando a gente consegue passar isso para alguém e a pessoa expande a mente dela, ela consegue entender, ela consegue compreender. E aí o Espírito Santo consegue trabalhar melhor na mente da pessoa para a gente entender como Deus vê as coisas. Porque ele está lá em cima e ele olha para 215 países do mundo e ele entende todo mundo dentro da sua cultura. E ele respeita. E por que eu, que quero ser semelhante a Jesus, não posso ser assim também? Então, a gente está numa aldeia global, né? Já vem se falando isso há 30 anos. E é mesmo. Né? Hoje em dia você não calcula mais distância em 1.000 quilômetros. Né? Qual é a distância por exemplo, qual é a distância que eu estou do Japão? Aqui na Bélgica. 14 horas de voo. Essa é a distância. Uhum. Então, as distâncias hoje são calculadas em horas de voo. Né? Do Brasil, eu estou a 10 horas de voo. Né? Dos Estados Unidos, bem menos. A gente está bem mais perto. Então, a gente tá, o mundo encolheu. A gente está aqui conversando. Olha, tem gente aqui no Brasil, tem gente nos Estados Unidos e eu estou aqui na Bélgica. Uhum. E a gente está conversando em tempo real. Olha que coisa fantástica.
O daqui a pouco entra um na Austrália aí também. A gente tem um australiano que está sempre com a gente.
Ô, pastor, sim. Me diz uma coisa. Você já rodou muita coisa, já esteve no Japão, Estados Unidos, agora está aí na Europa, na Bélgica. Mas conta para a gente, porque assim, você precisou se adaptar às diversas culturas, às diversas abordagens de levar Jesus para as pessoas, né? Você encontrou em cada lugar que você esteve um cenário diferente onde você precisou se adaptar para poder apresentar, entendeu? Para falar de como foi isso para você, entendeu? Ter que se adaptar para poder apresentar o Jesus que você aprendeu no Brasil para culturas e lugares específicos e diferentes.
Dá para dividir o mundo assim. Podemos dividir o mundo em quatro regiões. Questão cultural, que é realmente bem... A gente tem um mundo oriental e um mundo ocidental. Então, eu tá aqui na Bélgica, tá nos Estados Unidos, tá em qualquer país da América Latina, ou até mesmo na África, é muito parecido. A maneira de pensar, a maneira de encarar as coisas. Mas quando você vai para o Oriente, o pensamento é invertido. É outra realidade. E a gente pode dividir o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. Então tem essas, eu colocaria assim, essas quatro regiões, é bem distinto. Então, por exemplo, a forma de evangelismo tem que se adaptar à região, apresentar Jesus, mas o choque eu levei no Japão. O Japão foi um choque muito grande, porque o pensamento é de cabeça para baixo, é o reverso do que a gente tem no mundo ocidental, em tudo, na cultura. Então, antes de ir para lá, nós estudamos a cultura, fomos entendendo algumas coisas, a religião deles, para poder não falar A e eles entenderem B. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi antes de chegar lá, se você mostra, esse exemplo é fantástico, você mostra um quadro de uma criança sorrindo para qualquer pessoa, qualquer criança ou qualquer pessoa no mundo ocidental, e aí você tem essa criança sorrindo. Ela vai olhar, a pessoa vai olhar para aquela foto e você pergunta, esse menino está feliz? Qualquer um vai dizer, está. Por quê? Porque ele está sorrindo. Aí você pergunta no Oriente, aquela mesma figura, esse menino está feliz? Eles vão olhar e vão dizer, não está feliz. Mas ele está sorrindo. Não, mas ele não está feliz. Mas por que ele não está feliz? Ah, o que você não percebeu no mundo ocidental é que lá no fundo, atrás está a família dele. E todo mundo lá no fundo não está sorrindo. Eles estão tristes. E aí, essa pessoa oriental, ela percebe. Porque o pensamento deles é comunitário. Uhum. Não é o pensamento egocêntrico, capitalista do mundo ocidental. Eles pensam em comunidade. Então, eles olham lá para o fundo e vê a família toda triste, e eles dizem assim, ele pode estar sorrindo. Mas como ele pode estar feliz se todo mundo na família dele está triste? Uhum. Essa é a chave para entender o Oriente. Eles têm um pensamento coletivo. Eles não têm um pensamento individual. E aí o que acontece? Você, por exemplo, vai apresentar o evangelho, você vai estudar a Bíblia, vai falar de Deus, e você estuda com a pessoa, ela pode até aceitar, entender, mas ela só vai se batizar, ela só vai entrar pro cristianismo, ela só vai mudar de religião se a família dela inteira vier. Senão ela não vem. Porque o pensamento é coletivo, é comunitário. Então, entendendo isso, você já começa a ver a grande diferença das culturas, né? E como que a gente precisa ter ferramentas diferentes para acessar aquele pessoal, para apresentar para eles. E o Japão foi um grande desafio para nós, porque nós, a princípio, morávamos em Yokohama, eu fiquei por alguns meses, 4 meses, pastor da Igreja Internacional em Tóquio. A maioria dos membros eram filipinos, mas tinha gente do mundo inteiro. E todo final de semana tinha visita, era incrível, né? Assim, 5 a 10 visitantes de qualquer parte do mundo estavam ali naquela igreja. Fantástico. Então, até brasileiros passavam por lá, modelos que vão para Milão, Nova York, Tóquio, e são adventistas, não trabalhavam no final de semana, mas faziam as suas fotos comerciais ou até desfile durante a semana, estavam lá na igreja de Tóquio no sábado. Muito interessante a igreja. Então, ali uma cultura. Depois nós fomos trabalhar com a igreja brasileira, em Toyota, onde tem a fábrica da Toyota. Eu não sei se o nome da cidade deu nome para a fábrica ou a fábrica deu nome para a cidade, mas fica na cidade de Toyota. E a fábrica é uma cidade, a fábrica. É, não dá para descrever o tamanho da fábrica. E nós tínhamos uma igreja de língua portuguesa ali e outra em Caria, que é uma cidade do lado onde a gente morava. Quatro línguas, japonês, inglês, espanhol e português. Então, todo sermão era traduzido para as línguas e é uma experiência única, porque eu tinha que pregar em português e inglês. Então, eu falava uma frase em português e uma frase em inglês.
Nossa!
E quando eu falava em português, tinha uma tradutora que ouvia o português e traduzia para o espanhol ou para o japonês.
Para o japonês.
E a outra frase também era traduzida para outra língua. Então, todo mundo acabava entendendo.
Que isso!
É um desafio. Desafio fantástico. Tem isso filmado aí em algum lugar. Mas nós ficamos ali para trabalhar com a comunidade brasileira. E esses aí. Mas eu e minha esposa, nós tomamos uma decisão. A gente falou, nós queremos fazer um evangelismo com os japoneses. Porque esse era o grande desafio. Mas como fazer isso? Então, o que a gente fez foi o seguinte, orar e pedir a criatividade para o Criador. Deus é o autor da criatividade. Ele deu ideias para a gente fantásticas. O que funciona em qualquer lugar do mundo, porque, olha só, depois da experiência que a gente teve no Japão, se funcionou no Japão, funciona em qualquer lugar. Funciona em qualquer lugar. Se funcionou com o japonês, funciona em qualquer lugar. Pô, mais fechado do mundo. É um país que ninguém se toca. Eles não têm problema nenhum com Covid. Porque ninguém se cumprimenta lá mesmo. O pessoal já usava máscara antes dessa história da pandemia, por causa do pensamento comunitário. A gente entrava no metrô e estava cheio de gente com máscara. Por quê? A pessoa que está gripada, ela não quer passar para você. Nossa. Então ela fala, ninguém tem culpa de eu estar gripado. Ela não vai espirrar na sua cara. Ela está com a máscara para proteger você. É o pensamento comunitário. Que eu nunca vi isso no Brasil, né? Então você começa a ver que a realidade é outra. E aí a gente falou, não, vamos fazer esse desafio. O que nós fizemos? A gente foi para uma academia, que era enorme, tinha milhares de pessoas que frequentavam, era muito grande, tinha sauna, jacuzzi, piscina semiolímpica, uma sala para 50 pessoas com espelho assim para fazer aquelas exercícios aeróbicos e tal, tudo aquilo. Então a gente foi lá para cuidar da saúde, mas o objetivo era interagir com os japoneses, porque não tinha outro jeito, outro lugar. Eu fiz amizade com os rapazes jovens funcionários e eu ofereci para eles ensinar inglês de graça e eles iam ensinar japonês para mim. Aí eles iam à igreja domingo de manhã e lá a gente foi fazendo amizade. E eu fui ensinando inglês para eles e eles me ensinando japonês. E com essa amizade, com o tempo, dar presente é uma coisa muito importante no Japão. Então eu viajava, trazia um presentinho para eles, viajava, trazia um presentinho para mim. Até que chegou um momento que eu dei uma bíblia bilíngue para eles. Japonês e inglês. E o primeiro texto que a gente leu, você imagina, isso era 2012. Março de 2011, teve aquele tsunami enorme. Uhum. Então a gente leu Lucas 21, se não me engano, o verso agora está me fugindo. Se não me engano, é verso 12 a 15, por ali. Quando Jesus diz assim, haverão sinais no sol, na lua, nas estrelas, e as nações do mundo estariam em angústia e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas.
Uau!
Final Nossa. Da volta de Jesus. O que que Jesus está falando? Antes de eu chegar, os países do mundo vão estar com medo do mar e das ondas. 21, 25. Eu falei 15, era 25, esse 10 era 30. Então, veja só, a gente leu aquilo ali para um japonês, olha a relevância. Uhum. Estava meses depois do tsunami. E eu falando para eles, olha, Jesus aqui nesse livro preveu 2000 anos atrás que isso ia acontecer. Então, com a conquista da amizade, as portas foram se abrindo. E a minha esposa, ela fez amizade com japonesas na sauna da academia, que eram mulheres que falavam inglês, porque elas eram esposas dos altos funcionários da Mitsubishi, Toyota, Honda, Nissan, tinham morado na Austrália, na Tailândia, no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos, falavam inglês e eram mais abertos porque tinham morado em outros países, se relacionavam mais com as pessoas. E aí ela foi fazendo amizade com elas, mas era muito interessante, isso parece até piada, mas é verdade. Ela reidentificava elas muito bem na sauna. Mas quando saía da sauna, ela já não sabia quem era quem. Porque na sauna elas estavam sem roupa. Na hora que colocava a roupa, ficava tudo muito parecido.
Tudo igual.
Tudo igual. Com o tempo a gente foi vendo a diferença, né? E a diferença entre chinês, japonês, coreano e tal, né? A gente conseguiu mas no começo confunde muito. E aí o que acontece? Ela foi fazendo amizade com elas, e esse é um processo, nós ficamos lá 2 anos. Para você conquistar a amizade deles, esquece essa coisa que às vezes a gente ouve, né, no Brasil, não, você faz um estudo bíblico 3 meses, batiza e pronto. Não, é um processo que você tem que fazer amizade, conquistar a confiança. O pastor Walter e eu, nós tivemos um amigo, foi um missionário por excelência, o pastor Walter, que faleceu em 2014 de câncer. E eu aprendi muito com ele. Ele me visitou duas vezes no Japão. Então, olha aí, ele me visitou 2 vezes lá no Japão, em 2012, 2013, levou estudantes lá para fazer um estágio com a gente, 40 dias cada ano. Ele ficou lá em casa, a gente conversava muito, e ele tem uma frase dele que eu nunca vou esquecer. Ele dizia assim: a gente quer falar sobre religião, sobre evangelho, sobre Jesus, sobre Deus, com estranhos. Então, primeiro tem que conquistar a confiança da pessoa e a amizade, para ter direito de tocar no assunto e falar. É, o pastor Bulhão acabou de fazer aqui para a gente um curso em fevereiro, um treinamento, e ele falou isso. Ele falou assim: olha, você cresceu ouvindo da sua mãe o seguinte: não aceite nada de estranhos, não fale com estranhos. Uhum. Aí a gente pega o folheto, a revista, um livro, isso, vai na rua e dá para a pessoa. Essa pessoa também ouviu a vida inteira da mãe: não aceite nada de estranhos. Seu livro vai parar na lata do lixo, ele não vai ler. Agora, se for um amigo, ele vai ler. Se for de um amigo, ele vai ouvir. Foi o que a gente fez, a gente foi conquistando a amizade deles. E a minha esposa ganhou a amizade dessas mulheres japonesas. É, elas eram muito curiosas com a nossa cultura e tal, e ela é italiana, né? Os 4 avós são italianos, apesar de ter nascido no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas é, então eles têm muito, no Japão eles têm muito interesse pela França e a Itália, então eles gostavam de conversar com ela, queriam saber e tal, e ela lê muito, então ela tinha lido livros sobre shintoísmo e budismo, ela sabia tudo sobre shintoísmo e budismo. Então, ela esperava oportunidades para conversar com essas mulheres no momento certo. Depois que conquistou a amizade, depois que elas tinham essa afinidade, ela ganhou o direito de dizer certas coisas. Por exemplo, chegava um feriado, 3 dias, que tem no Japão, que é o feriado dos mortos, como se fosse o dia de finados. E ela já sabia, mas aí ela chegava para a amiga japonesa, uma vez ela chegou e falou assim: olha, o que é esse feriado aí? Ah, esse é o feriado dos mortos. Como que funciona isso? Ah, a gente vai no cemitério no primeiro dia, faz um ritual assim, tal, tal. E aí o espírito dos mortos, eles vêm com a gente para casa e ficam com a gente 3 dias. Aí no último dia a gente volta, faz um ritual e devolve eles. Aí ela, já sabendo de tudo isso, ela: ah, interessante, então a alma dos antepassados mortos mora no cemitério. Aí a japonesa nunca tinha pensado nisso. Ela fala assim: não sei, vou pesquisar e te respondo. Aí ela perguntava para o marido, para alguém, pesquisava, voltava, falou: não, não, eles moram lá no céu, em algum lugar. Ah, e a Michelle vinha, né? Para fazer eles pensar. Uhum. Então, o cemitério é um portal. Que você vai ali, aí a alma vem lá de onde estiver, você leva para casa, devolve nesse portal que volta para lá. E aí as coisas não faziam sentido, não tinha lógica. E a pessoa começava a pensar, a refletir sobre aquilo. Então, eu me lembro uma vez, eu cheguei na academia, eu vejo a Michelle conversando com, minha esposa conversando com uma amiga japonesa, e eu estou conversando 15 minutos, meia hora, 45 minutos, uma hora e 20, as duas em pé conversando. E eu já tinha feito um monte de coisa lá na academia, elas lá. Aí eu fiquei curioso, falei: Michelle, o que aconteceu? Ela falou: não, finalmente cheguei lá. Mas como? O que aconteceu? Ela falou: não, aconteceu o seguinte, a gente estava conversando, ela já tinha conversado sobre tudo isso, uma série de coisas, né? E aí ela, naquele dia, falou para a amiga dela, que ela já tinha direito de falar. Ela disse o seguinte: então, você não tem religião. Aí a japonesa se chocou. Como que não tem religião? Falou: não, religião quer dizer religar o ser humano com Deus, para ter um relacionamento com Deus. Você não tem relacionamento com Deus, você tem um relacionamento com os antepassados mortos. É isso que é a sua religião, não é relacionamento com Deus. A mulher, muito inteligente, ela parou, pensou e falou o seguinte: e eu preciso ter relacionamento com Deus? Deus está lá ocupado no universo dele aí, com tanta coisa, e ele vai ter tempo para mim, vai se relacionar comigo. E aí, pela primeira vez na vida, aquela japonesa ouviu por uma hora a Michelle explicando para ela sobre um Deus pessoal que quer se relacionar, que quer ter, tem amor, que tem um relacionamento de amor, de amizade. E ela ficou encantada, porque o conceito deles de Deus no Oriente é completamente diferente do nosso conceito de Deus no Ocidente. Ah, para você ter uma ideia, se eu estiver alongando muito, vocês me interrompam. Mas para vocês terem uma ideia, uma coisa que assustava a gente. Eles têm os shrines, são as casinhas assim, que você vê eles carregando no ombro. E essa casinha é um templo, um mini templo. E eles fazem aquelas, como que fala? Tipo, igual tem o Ciro de Nazaré lá em Belém.
Os rituais, as cerimônias, né?
Cerimônias, caminhando na rua, e eles vão
puxando aquela corda,
aquilo ali.
Procissão.
É uma procissão. E por que eles vão chacoalhando aquilo? A gente perguntou. É para acordar o Deus que está dormindo dentro do templo. Nossa. Olha o conceito deles de Deus. Eles entram no templo, então a primeira coisa, tem uma pia para se lavar, se purificar. Aí tem uma cuia de bambu, você pega a água, lava os braços, a mão, se purifica e entra. Aí quando eles entram, eles param dentro do altar, que é budista ou shintoísta, e eles misturam muito isso aí, e aí eles param, se curvam e batem palma. E bate palma, bem forte. E bate de novo. Aí a gente perguntou, por que que faz isso? É para acordar o Deus que está dormindo. Uhum. Aí eu lembrei da história de Elias, né? Elias está lá no Monte Carmelo, e aí eles estão lá se cortando e gritando, e Elias fala assim, grita mais, quem sabe ele está dormindo, acorda aí o Deus de vocês. Eu falei, é o Baal que está lá dentro. Então olha o conceito de Deus, né? E eu descobri no Japão que eu estava acostumado a estudar a Bíblia com as pessoas que já sabem quem é Deus, quem é Jesus. Aí você já aceita a Bíblia, aí você abre a Bíblia e estuda. No Japão, a gente não começa nem do zero, você começa no menos um. Você começa conceito de Deus. Uhum. Quando que você vai chegar em Jesus? Então, eu descobri uma coisa, concluindo essa parte aqui. Eu descobri o seguinte, salvação é muito relativo. Para uma pessoa que é ateia, um ateu, aceitar Deus para ela é salvação. Se ela chegar à conclusão, existe um Deus, e eu aceito que é um Deus, Deus entrou na vida dela. Ela encontrou a salvação. E um conceito que eu aprendi faz 2 anos, que mudou a minha maneira de pensar, nós temos um preconceito muito grande com o ateísmo. E aqui na Bélgica, a geração antiga, que era católica, 60% do país era católico, todo mundo virou ateu. Você conversa com o pessoal, nossa, assim, da minha idade mais velha, eu tô com 47 anos, 50 anos ou mais, eu costumava ir na igreja, eu era católico, mas Deus... Virou todo mundo ateu. A nova geração, então, nem se fala, né?
Existe alguma razão específica para ter acontecido isso?
É o secularismo, é o pós-modernismo, é tudo isso. Mas é também a riqueza. A pessoa não precisa de Deus. Uhum. Deus para quê? Uhum. Aqui é seguro, né? E a gente fala assim, ataque terrorista, né? A gente teve um aqui na Bélgica. Aconteceu um em 2015. E é isso. O que mais? Não existe assalto, não existe roubo, não existe insegurança. Então, eu não preciso de Deus. Dos 5 países mais ateus do mundo, 4 são vizinhos meus aqui, que é a Suécia, a Holanda, República Tcheca e a Estônia. Mais de 90% da população é ateu. É ateia. Então, esse povo ateu, a gente tem um preconceito muito grande com eles, mas olha só esse conceito, que interessante. O ateísmo é um passo em direção a Deus. Deu um nó na sua cabeça agora. Pensa bem, eu tenho um amigo meu aqui, milionário, e ele trabalha para um russo que é bilionário. Ele é ateu. Ele cresceu em Bruxelas, no colégio jesuíta. E ele aprendeu tudo na igreja católica e aprendeu tudo com os jesuítas. E ele se tornou ateu. Porque ele rejeitou tudo aquilo que ele aprendeu. Então veja bem, o ateísmo... É o seguinte, vou colocar aqui uma ilustração. Aqui, ele aprendeu tudo isso aqui. E aí ele fala, eu rejeito tudo isso aqui que eu aprendi. E aí ele vira para cá. Ele tá dando as costas para essa mentira toda. E ele virou agora para a oportunidade pro Deus verdadeiro. Você entendeu? Então, quando você entende isso, o ateísmo é um passo em direção a Deus. Porque ele tá negando, não a Deus, mas a imagem mentirosa, errada, que apresentaram de Deus para ele. Ele aprendeu dos pais, aprendeu na igreja, na escola, ele rejeitou isso. Então, olha que conceito fantástico. Você abrir a sua mente para isso. Então, o ateu aceitar Deus, ele encontrou a salvação. Aí, uma pessoa que já tem Deus, ele tem que encontrar o Deus verdadeiro. Então, o shintoísta, o budista, ele tem um Deus. Né? O judeu, né? E aí você vai. Né? O islâmico, né? O muçulmano, ele tem um Deus. Agora, a questão é o Deus verdadeiro? Então, a partir do momento que a pessoa já tem um Deus, Deus está na vida dela, levando ela para o Deus verdadeiro. E se ela chegar no Deus verdadeiro, e para nós, o Deus do cristianismo, aí ela encontrou a salvação. Agora, dentro do cristianismo, né, a pessoa tem que dar mais um passo. Ela tem que aceitar Jesus. Esse é o próximo passo. Jesus é Deus. E eu tenho um sermão aí recente que eu estava pensando. Tomé, o homem que mais duvidava, né, o São Tomé, é o discípulo, ele fez a afirmação, uma das afirmações mais fortes da Bíblia. Porque todo mundo chamava de Jesus de profeta, Messias, filho de Deus. Aí ele duvidou, falou, se eu tocar, se eu ver, eu vou crer. Aí Jesus vem uma semana depois, entra lá, primeira coisa, Tomé, vem aqui. Eu vou dar para você o que você precisa para ter fé. Não é isso que você quer? Então, vem aqui, põe a mão aqui, toca aqui, sou eu. Tomé foi lá, fez isso. Ele ajoelha, ele olha para Jesus e o primeiro que afirma isso, ele fala assim, Senhor meu e Deus meu. Ele chama Jesus de Deus. Ele não falou filho de Deus. Ele falou, você é meu Deus. Olha que coisa incrível. Então, aceitar Jesus. Agora, a gente, Laodiceia aí, né, que tem tudo, o que a gente precisa aceitar? Então, eu já tenho Jesus, eu já tenho todo o conhecimento, eu estou no cristianismo, eu tenho Deus. Mas tem também algumas coisas que nós precisamos dar o passo para aceitar e Deus está querendo atingir a gente. Quando a gente entende isso, você começa, né, a expandir a mente. E aí você entende que você não tem que batizar todo mundo ou levar todo mundo para a tua igreja ou levar todo mundo para crer em Jesus do jeito que você crê para ele ter salvação. Não, toda semente que você planta. E aí, concluindo lá no Japão, o que a gente fez? Antes de ir embora, a gente fez um jantar italiano. Esses japoneses todos foram lá na nossa igreja, na igreja japonesa. Então, meus alunos de inglês, as amigas da minha esposa, eram umas 5 amigas que ela tinha, eu tinha uns 3, 4 alunos, e mais alguns vieram, fizemos um jantar para eles, gostaram muito, e demos uma Bíblia de presente em japonês para cada um deles. E eles receberam com um sorriso no rosto, tiramos uma foto junto. Aí você pega um japonês na rua e tenta dar uma Bíblia para ele, para você ver o que acontece. Não rola.
Pastor.
Mas quando a gente fez o evangelismo da amizade, o resultado foi esse. Então, se funciona no Japão, funciona em qualquer lugar. Qualquer um pode ter o evangelismo da amizade.
Pastor, só uma pergunta. Na verdade, você acabou de dar a resposta, mas eu acho que é algo interessante que fica muito mais fácil de enxergar essas diferenças quando estamos em uma outra cultura. Mas, por exemplo, dentro do Brasil mesmo, ou até mesmo em alguns lugares da Europa, a gente tem uma população muito grande que também tem uma visão errada de Deus, né? Pela herança do catolicismo, por diversos outros fatores, o que se tornou o protestantismo hoje no Brasil, as igrejas, pastores pedindo dinheiro e milagres, e uma mistura com judaísmo, com umbandismo e com tantas coisas assim, se tornou uma visão errada de Deus. Então, será que nós não deveríamos aplicar esses mesmos princípios? Eu vou parar de dar o livro e eu, ao invés de ficar dando, distribuindo folheto e um monte de coisa, eu vou tentar me relacionar com a pessoa, vou tentar ganhar a confiança da pessoa, tentar entender os desafios dela, o passado dela, a forma que ela aprendeu, para então tentar apresentar uma coisa mais personalizada. Porque o que eu enxergo hoje é que nós tentamos encaixar tudo e todos, todas as culturas, independente do país, da região, no formato da igreja do protestantismo aqui americana do século XIX. Então, tudo que não entra dentro desse formato adventista do século XIX, então está errado, a gente precisa seguir esse caminho aqui e tal. E, só que será que a gente não deveria tomar esse passo e usar esses exemplos de uma cultura muito extrema, diferente, muito diferente da minha, e aplicar esses mesmos princípios?
Uhum, exatamente. Não tem fórmula, né? Uma fórmula única. E é nisso que nós temos que ser flexíveis para o Espírito Santo guiar a gente, para saber como lidar com cada um. Porque mesmo no Brasil ou em qualquer outro lugar, cada um tem a sua cultura. Cada um teve a sua educação, teve o seu pai, sua mãe, teve a cidade, o bairro onde morou. E a gente pensa diferente. E cada um tem o seu timing. Não dá para apressar. Porque senão o bolo vai ficar cru. Tem que se tirar antes da hora. E se deixar muito tempo, queima. Essa é a minha experiência. Eu não sou cozinheiro, eu sou bom para comer as coisas. Na minha vida, quando eu era adolescente, eu tentei fazer 2 bolos. Um queimou, outro ficou cru. Eu desisti. Casei com uma mulher que cozinha muito bem. É isso aí. Então, não dá para apressar as coisas. E a gente tem, às vezes, pressa. Mas o Espírito Santo tem o tempo dele. Então, nós temos a amizade, ela funciona em qualquer lugar. A gente só tem que respeitar as culturas. Mas realmente tem que ser flexível e entender isso. para poder lidar com as pessoas, e não tem fórmula. Cada um é diferente. Eu tenho um casal aqui, brasileiros, em Bruxelas. E a gente, eu conheci eles quando eu cheguei em 2014. E em 2019, eu tive o privilégio de batizar eles lá no Rio Jordão, em Israel. Foram 5 anos de amizade, sem pressa nenhuma. Até que eles amadureceram, eles chegaram à conclusão e falaram assim, a gente quer se batizar. E foi a hora certa. Então, não podemos apressar as coisas. Quer ver um exemplo fantástico? Foi uma moça portuguesa aqui em Bruxelas. Ela, 22 anos de idade, uma jovem europeia, secularizada, normal. Sexta-noite saía para beber com os amigos, vai para balada. Conheceu uma moça da nossa igreja na academia. Na academia, essa moça olhou para ela e falou assim, sabe uma coisa? A Eunice, que é essa portuguesa, ela era o matchmaker, entendeu? Ela olhou e falou assim, ah, o Kleber lá na nossa igreja, perfeito para ela. Convidou ela para ir na igreja. Não foi para Jesus, não foi para salvação, foi para apresentar para o Kleber. Ela foi, gostou do Kleber. O Kleber não deu a mínima para ela. Só que aí, tarde demais, ela gostou da igreja, fez amizade com o pessoal e começou a frequentar. E aí ela começou a vir todo sábado. Só que é o seguinte, olha o que acontece. Você vai entender isso aí. Ela continuou a vida dela. Ela ia para balada sexta-noite, beber com os amigos da faculdade. Sábado estava na igreja. E aí o pessoal da igreja começa a ver ela um sábado, dois, três. Um mês, dois, três. E acha que ela faz parte do pessoal. E aí começaram a dizer certas coisas na frente dela que ela nunca devia ouvir. Mas graças a Deus que a minha esposa ficou muito amiga dela. E a gente começou a amizade com ela. E toda semana conversando, estudando com ela a Bíblia. Foi indo. E aí ela tinha que desabafar com alguém, eu precisava de conselho e conversar com a minha esposa. E eram horas de conversa. E a coisa foi indo e tal. E ela lá com a gente, nos programas sociais, nas atividades, na igreja. Aí chegou um dia, incrível, ela pergunta para minha esposa bem assim, Michele, eu já entendi, no Apocalipse fala que vai ter um lago de fogo, enxofre, vai ter uma condenação para quem se perder, né? Pros ímpios. E esse fogo vai demorar? Vai queimar muito tempo? A minha esposa achou estranho aquilo, né? Falou, depende, por que você está perguntando isso? Falou, não, porque eu já sei que eu vou estar lá, e eu já estou orando para Deus fazer isso ser rápido. Oh, aí ela falou, mas de onde você tirou essa ideia? Ela falou, não, na igreja. Eu ouvi o pessoal comentando, falando, ah, fulano fez isso, está perdido, esse vai queimar.
Nossa.
Aí ela falou, mas eu faço a mesma coisa que aquele. Entendeu? Eu também vou beber com meus amigos, eu também estou fazendo isso, não sei o que, não sei o que. Então eu vou queimar, né? Aí, olha só, eu falo isso quando eu faço palestra no Brasil, em alguns lugares, eu tenho aquele disclaimer, né? Que o pessoal coloca assim, quando um mágico faz um negócio muito maluco na TV, uma coisa assim, essas pessoas são profissionais, não tente fazer isso em casa. Não faço assim. Então eu já dou um disclaimer aqui, eu falo o seguinte, o que eu fiz com a Eunice, eu sou um pastor treinado, eu sei o que eu estou fazendo, então não faça, mas eu fiz, eu cheguei para ela e falei assim, Eunice, a igreja está te atrapalhando, então para de ir na igreja. Olha que coisa legal.
E atrapalha em muito caso.
Muito, muito. Já é revelado que o Espírito Santo podia trazer muita gente, mas não traz, porque sabe que se vier, a igreja vai atrapalhar em vez de ajudar. Então a Eunice ficou 3 meses sem ir na igreja, e foi uma benção. Porque nesses 3 meses a gente continuou fazendo um trabalho com ela e com a amizade. Mas ela não pôs mais o pé lá, porque a igreja estava atrapalhando ela. Aí ela se fortaleceu, e olha só, os estudos atuais mostram que para um pós-moderno, ou seja, na época que a gente está vivendo, precisa de pelo menos 1 ano e meio de um trabalho para ele tomar decisões firmes em relação à vida espiritual. Então, aquele método antigo de fazer um estudo de completo em 3 meses e batiza não funciona. Você precisa de 1 ano e meio. E aí quando você tem uma igreja que fica te cobrando um alvo de batismo para esse ano, você não quer trabalhar 1 ano e meio com a pessoa, porque aí o alvo vai ser do ano que vem. O alvo desse ano roda. Então não dá para funcionar assim. Né? Quem sabe do que eu tô falando, ele tá entendendo. Então o que aconteceu? A gente foi fazendo
quem
trabalho...
Quem tem ouvido, sou.
Eu não sou pastor no Brasil, eu posso falar. Né?
Quem tem ouvido, sou. falei, entenda.
É, a verdade é essa, né? Eu trabalho sem pressão, é a melhor coisa do mundo. Mas aí, o que acontece? A gente foi fazendo esse trabalho de amizade com ela, e ela voltou na igreja. Aí, ó, chega um momento, olha a pergunta que ela me faz. Foi, aquele dia foi fantástico. Ela, bem séria, olha para mim e fala assim, a gente fazendo vários estudos, ela chegando a algumas decisões, conclusões da vida. Aí ela disse, pastor, tem uma pergunta. Eu falei, pode perguntar, eu disse, ela. Se eu me batizar, eu vou me tornar membro dessa igreja?
Nossa.
Eu já entendi o que ela queria dizer, e eu falei para ela, Eunice, sinto muito, mas eu tenho uma péssima notícia para te dar. Se você se batizar, você vai ser membro dessa igreja. Aí ela olhou para mim assim e falou, ah, isso eu não queria. E aí a gente continuou, amizade, estudando e tal, e foi, sem pressão, sem nada. Chegou um dia que ela falou assim, Deus falou comigo, e eu já entendi, eu tenho que me batizar. Pastor, eu quero me batizar, mesmo se eu tiver que me tornar membro dessa igreja. Poxa, ela falou isso. Apesar da igreja, eu vou me batizar. E aí foi lindo o batismo dela, a mãe e a irmã, que de um background católico, mas não vão na igreja, aquela coisa, né? Vieram de Portugal para a Bélgica para assistir o batismo dela, choraram o batismo, foi emocionante, ganharam as bíblias, livros da gente e tal, e foi uma coisa maravilhosa. Em um ano, ela tomou a decisão e se batizou, mas não precisou de pressão nenhuma, não precisou de nada, e não chegou a um ano e meio, que era o que a gente, era o mínimo que a gente queria oferecer para ela, um ano e meio. Mas em um ano, ela chegou à conclusão, o Espírito Santo trabalhou na vida dela, no coração dela. Então, a gente tem que sair da caixinha, porque tem gente que vai decidir uma semana, e tem gente que vai levar, como eu vi em Porto Alegre, estava na Igreja Central de Porto Alegre alguns anos atrás, e minha esposa, a gente vendo um batismo de um senhor que a esposa era membro da igreja, ele não era, era alcoólatra e tal, e ela falou, eu orei por ele 30 anos.
Pois é.
E ele estava sendo batizado naquele dia. Valeu ou não valeu a pena os 30 anos? O que, que vai ser a eternidade comparado com 30 anos? Então, cada um tem o seu timing e tem o seu método. O Espírito Santo está trabalhando na vida de todo mundo de maneiras diferentes para atingir. Nós temos que ser flexíveis. E eu vejo que o ser humano tem a tendência a não ser flexível. Eu sou muito flexível. Por quê? Porque a vida me fez assim, indo de uma cultura para outra, de um país para outro. Então, eu tive que fazer com uma água para contornar as pedras. Agora, se você fica num lugar só e fecha a sua mente e olha para baixo e acha que o mundo é aquilo... Eu estava pregando na Igreja Internacional de Bruxelas, gente do mundo inteiro, e um pessoal muito culto, porque eles vêm trabalhar nas embaixadas, nos consulados e no Parlamento Europeu. Temos 15 adventistas que trabalham no Parlamento Europeu, altos funcionários do governo e tal. E uma irmã que veio do Quênia, líder das diaconisas da nossa igreja, e eu estava dizendo algumas coisas no sermão que estava chocando o pessoal. E aí minha esposa, sentada do lado dela, ela vira assim, mas isso pode na igreja? E isso é assim? Aí a minha esposa perguntou para ela assim, quantas igrejas adventistas a irmã conhece? Ela pensou um instante e falou, eu conheço a minha lá no Quênia e essa aqui. Ela falou, olha, meu esposo e eu, nós conhecemos mais de 200 pelo mundo, ao redor do mundo. Cada uma é diferente. Não precisam todas serem dessa maneira. A gente tem que aplicar os princípios. Existe, né? Flexibilidade em pontos culturais. E aí é difícil as pessoas entenderem isso. Porque o inimigo, ele quer padronizar a gente. Porque padronizando, a gente perde de vista os princípios que estão acima de tudo isso. E Jesus era um revolucionário. Aí eu gosto de falar a respeito disso, né? Como Jesus revolucionou um jovem. E eu só entendi quão jovem era Jesus o dia que eu fiz 30 anos de idade. Quantos anos você tem, Roberto?
Eu tenho 38.
38. E o Bruno?
29.
Você está quase chegando lá. Você vai entender ano que vem. Porque quando eu fiz 30 anos, 31, 32, quando eu era criança, eu olhava aqueles desenhos, aquelas imagens, pinturas de Jesus, e eu pensava assim, nossa, ele parecia que tinha 55 anos de idade, com aquela barba, entendeu? Quando eu fiz 30, eu falei, quê? Jesus era um moleque como eu, para fazer tudo aquilo que ele fez e revolucionar o mundo. Sim. E pregar. E aí eu entendi o que era o fariseu, né? Aquele pessoal, os fariseus chegavam ali e falavam assim, que esse moleque de 30 anos de idade está vindo aí com ensino novo e fazendo esses negócios todos e quebrando com as nossas leis que a gente estabeleceu aqui. Então Jesus era um revolucionário, mas ele sabia o que estava fazendo. E eu acho que hoje a gente precisa de uma geração assim, que entenda e revolucione a igreja, a família, a sociedade, com a verdade, com os princípios, mas que seja flexível na cultura, não fique preso, né, nessas coisas. E isso a gente aprende indo pelo mundo e vendo, né, como que as coisas são diferentes em cada lugar.
Pastor, e uma das coisas que eu...
O Bruno, deixa eu só dar um pitaquinho aí. Cara, hoje nós estamos ralados, porque é um programa de aniversário, 52 episódios, e acho que esse 167 aqui vai ser o 165.
É, a partir de
longe.
Próximo a gente vai mudar de nome, pastor. Ó,
tem gente do Chile com a gente aqui, o Fernando Marcos, Ricardo, um dos nossos regionais
legal.
Mais atuantes lá, está com a gente aqui.
Meu
tem
amigo,
muita
Fernandão.
Gente boa conosco aí. Aí eu queria só enfatizar, chamar a atenção, porque se a galera que está acompanhando a gente começou esse processo discutindo livros, né? Então a gente pegava um livro, batia um papo em cima de um livro e tal, e aí entramos nessa vibe da questão das entrevistas. E assim, e hoje, para a gente comemorar 52 programas, é algo, eu acho que uma palavra define tudo aquilo que você nos contou até agora. Chama-se relacionamento. Não tem outro caminho. Para expandir o reino, você tem que se relacionar. Primeiro com Deus e depois com o próximo. Então, é justamente a medição... essa é a medição da minha fé. A minha capacidade de me aproximar de Deus e de me aproximar das pessoas. Então, a gente queria que você que está acompanhando a gente agora, ou que vai assistir e ouvir depois, pense, com quantas pessoas não adventistas você se relaciona? Porque tudo isso que o pastor Ricardo colocou é interessante. A gente vem numa vibe, e não que esteja tudo errado, não, viu? Porque a gente, a nossa igreja é uma bênção. Mas a gente vem numa vibe de só valorizar cerimônias, e plataforma, e gravata, e tudo. Mas você percebe que de uns tempos para cá, por mais que você dê ênfase nessa questão, a gente não consegue se relacionar com as pessoas. Então, chegamos ao ponto de ter igrejas, aqui no Brasil mesmo, que não batizam ninguém durante um ano, ou dois, ou três. É a vida aquele clube exclusivo de pessoas que só tem crítica para quem está do lado de fora, está preocupado com a bateria, com a calça jeans, com a barba, com não sei o quê, mas não está preocupado com as pessoas, não se envolvem com as pessoas. Nós estamos numa pandemia, as pessoas estão passando fome, tudo bem, é importante, a discussão é vamos abrir igreja. Tá, mas será que essa é a discussão, abrir igreja? Ou será que nós vamos finalmente aprender a ser igreja? Porque acho que é essa a oportunidade que Deus está nos dando. Ele nos tirou dos nossos prédios para mostrar que as pessoas estão precisando de ajuda. E ainda tem gente, ai, que saudade da igreja. Saudade da igreja nada. Vocês nem iam na igreja. Vai aí num domingo, numa quarta, você conta nos dedos. Sábado a galera não vai mais para a escola sabatina, vai só para o culto. Até respeito, sabe? Quem tem saudade no sentido da convivência. Mas a gente está falando do prédio. E quando Jesus voltar, o prédio vai pegar fogo. Todos aqueles bancos vão virar lenha, a cortina, o som, tudo vai queimar. E ele vem buscar pessoas. Só que o que a gente está fazendo pelas pessoas? No sentido de cuidar dos nossos, da nossa família, e muito mais cuidar daqueles que não são da nossa família no sentido batismo, mas no sentido filhos de Deus, são nossa família. Então, acho que, olha que interessante o Ricardo trazer para a gente nesse programa. Foi Deus que trouxe ele para cá hoje, porque hoje a gente está fazendo um ano de busca dessa reflexão, seja através de um livro, seja através de uma pessoa que está no Quirguistão, na Turquia, na Somália, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, entendeu? E a chave é essa, é você aprender a se relacionar com o outro no sentido de você querer o bem do outro. Não é para botar um alvo na testa dele, dependendo da testa o alvo é grande, olha o tamanho. Entendeu? Mas não é isso. É você fazer o bem para aquela pessoa, desejar o bem para ela. E aí, à medida que isso vai acontecendo, a pessoa, peraí, mas você tem alguma coisa aí que parece que te dá te faz bem, eu quero isso. O que que é? É Cristo, meu amigo. É Cristo. Que a gente prega sem palavras. mas que parece que a gente está tão preocupado com o formato, né? Dentro da caixinha, os 28 estudos, ó, se chegar no final lá e não aceitar, raspa o pé no tapete e vai para o outro. E, meu, quando na realidade a gente precisa desenvolver relacionamentos. Então, ó, desde já, Ricardo, já ganhei a noite aqui no sentido de você mostrar para a gente, seja... E olha que a gente está falando com um camarada que tem vivência. Está nos Estados Unidos, está no Japão, está na Bélgica e fora todo o resto que ele roda aí relacionado ao trabalho. Nesse sentido, seja qual for a cultura, o relacionamento é a porta de entrada para o reino.
Uhum. Posso complementar isso aí? Porque você entrou num ponto fantástico e eu estou com umas coisas novas aqui, umas ideias novas, revolucionárias. Eu vou até chegar mais perto, igual o Luiz Gonçalves. Vem aqui. Você tocou num ponto, Walter, que é fantástico. Eu estou com um sermão novo aí, umas ideias novas, que é para revolucionar. Jesus era revolucionário, como eu estava dizendo, né? Olha só, primeiro, não era plano de Deus que tivesse igreja. Não era. Não era para ter igreja. E eu provo biblicamente. São as ideias assim que Deus está me dando e está ficando claro para mim. Olha, Jesus vem e tinha um templo. E tinha sinagogas. Aí, Jesus está ali no templo com os discípulos, ele sai, vai lá para o Monte das Oliveiras, né? E eles estavam falando, olha, que templo fantástico e tal. E foi o começo do discurso dele em Mateus 24, falando do... E ele fala assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Vai destruir isso aí. Pensa sobre isso. Jesus está ali conversando com eles. E Salomão construiu o templo, foi destruído, reconstruiu, teve o Shekinah, Deus estava ali dentro, e agora Jesus diz, vai ser destruído. Eu estou dizendo que não vai ficar pedra sobre pedra. Se Deus quisesse preservar o templo, ele não ia deixar ser destruído. Não, Jesus falou, eu quero que destrua. Por quê? Ele vai lá em Samaria, está na beira do poço. Né? E eu gosto do Cláudio Duarte, que fala umas verdades e a gente ri, né? E ele falou um negócio muito interessante, né? Ele manda os discípulos, todo mundo comprar um lanchinho lá em Samaria e fica sozinho no poço. Ele falou assim, 13 homens, precisa de 12 ir no mercado comprar comida para 13? Não, Jesus queria ter um encontro com a mulher, queria ficar sozinho. Aí eles vão lá, ela vem, começa a conversar, e aí ela foge do assunto na conversa e fala assim, vocês judeus dizem que o lugar certo de adorar é lá em Jerusalém, no templo. A gente adora aqui no monte. E aí Jesus fala o quê para ela? Querida, tá chegando o tempo, na verdade já chegou, o tempo que já não chegou. É nem lá, nem aqui, mas é em espírito, em verdade. Ou seja, destrói o templo, não tem lugar para me adorar. Então para que, que tem igreja? Para que, que a gente vai na igreja? Não é para adorar a Deus. E aí hoje, na minha igreja, eu estou ensinando para eles, eu quando reabri a igreja, esse é o meu primeiro sermão de inauguração no novo local que a gente está reformando aqui, que é o seguinte, você não vai na igreja para adorar a Deus. Não diga, Walter, proíba a tua igreja. Ensina para os anciãos, para o pessoal dizer assim, estamos aqui na presença de Deus. A gente veio aqui hoje para estar na presença de Deus. Sabe quando eu estou na presença de Deus? Aí que muda tudo, aí o é tempo tá. Todo, em qualquer lugar. É. Eu estou em casa, eu estou no banheiro, no chuveiro, eu estou na cozinha de casa, eu estou no trabalho, eu estou no carro, eu estou na rua, eu estou na presença de Deus.
Porque se onde deixar de estar, não vai ser, pode ser que nem na igreja você esteja.
Exatamente. Então, eu estou sempre na presença de Deus. Onde é o lugar para adorar a Deus? A pandemia veio, o pastor Walter falou aí, para mostrar para a gente que eu não preciso de igreja para adorar a Deus, eu adoro em casa ou em qualquer lugar. Então, para que, que eu vou na igreja? Exatamente, o pastor Walter falou, tem um relacionamento vertical e horizontal. E eu, tá ali, Jesus quantas vezes, né, conversando com as pessoas, falou assim, qual que é a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. São os dois, e João falou, não tem como eu dizer que eu amo Deus que eu não vejo, se eu não amo meu irmão que eu vejo. Como eu provo que eu tenho um relacionamento vertical? Com um relacionamento horizontal, amando o meu próximo. Então, a igreja é o local para a gente ter relacionamento. É para a gente se encontrar. E a minha esposa fala uma coisa que eu acho fantástica. Porque ela fez muita experiência no curso dela de biologia com ratinhos dentro de uma caixa, né? E ela falou, a igreja é tipo isso. É colocar os ratinhos dentro de uma caixa. A maioria, eu não sei você, mas eu... A maioria das pessoas que estão na igreja, se eu não encontrasse elas na igreja, lá fora eu nunca ia encontrar com elas. Eu nunca ia ser amigo delas, porque a única coisa que a gente tem em comum é a igreja. Entendeu? E Deus faz isso. Coloca esse povo todo diferente de cultura diferente, de educação diferente, de nível sociocultural diferente dentro dessa caixa chamada igreja para a gente se relacionar e aprender a ser cristão. Aprender a se perdoar, aprender a ser amigo, aprender a aturar o outro, a ter perseverança, paciência, se importar. Então, quer treinar ser cristão? Você tem que estar numa igreja. Porque sozinho em casa, você não cresce. Não cresce, é muito fácil. A igreja é o desafio. A igreja é o desafio. Então, ali você vai tendo o relacionamento. Agora, tem dois tipos de igreja. E aí, 99,9% são igrejas voltadas para dentro e tem igreja que entendeu o que o pastor Walter está dizendo e ela é voltada para fora. Então, resumindo, simples. O que é uma igreja voltada para dentro? É aquela igreja que você entra e aí você quer um banco confortável e você preocupa com o seu traseiro. Tá gostoso? Aí você, hoje eu gostei da louvor, essa música eu gostei. Aí é aquela igreja que você ouve o sermão e fala, nossa, mas que mensagem, hoje me alimentou. Né? E aí é o cristão consumista, ele vai na igreja para consumir. Ele vai lá como auditório, ele vai para assistir. A igreja voltada para fora não é nada disso. É uma igreja onde eu vou ali para adorar a Deus com meus irmãos, e eu quero ter relacionamento, e eu vou criar um ambiente para eu convidar a pessoa que está na rua, ou qualquer um que entre ali, sinta bem em adorar o meu Deus comigo. Então ela é voltada para fora. Todo mundo está ali de olho no visitante. Hoje eu visitei uma moça que veio da Assembleia de Deus, e ela visitou nossa igreja na primeira vez, e ela falou assim, isso foi faz um ano e meio que ela visitou, e eu tive o privilégio de batizá-la. Ela falou assim, quando eu fui lá, só teve um casal que olhou para mim e me cumprimentou. Todo mundo olhava para mim assim, quem que é essa aí? Né? Mas ninguém veio cumprimentar, falar comigo, porque a igreja ainda está voltada para dentro, não está voltada para fora, não estão pensando no visitante. A gente faz louvor, não é para a gente, é para agradar a gente. Quem vier aqui vai gostar desse louvor e vai querer cantar com a gente, vai louvar a Deus. A mensagem não é para, né? Vamos dar uma surra aí nos membros que não estão se comportando direito. Não, ali se tiver uma pessoa que é visitante, a mensagem é para ela. Porque o membro, eu vou conversar com ele na escola sabatina, ou num pequeno grupo, ou em casa, e lá eu puxo a orelha dele se precisar, porque a palavra é para correção, é para admoestação, é para isso, mas tem a hora e o lugar. E o púlpito é para eu levar Jesus para aquele que chegou ali hoje pela primeira vez. A igreja inteira está pensando nele. Então eu vou contar uma coisa para vocês agora, que vai deixar, quem sabe, se você não sabe disso, que eu fiquei com o queixo caído. Descobri uma igreja no mundo que é a igreja mais voltada para fora que existe. E I wish. Eu gostaria de ser o pastor dessa igreja. Porque ela é fantástica. O pastor... Então, tem o líder da missão global, mundial, na conferência geral, o pastor Gary Krause. O irmão dele chama Wayne Krause. Eles são australianos. Eu estive na Austrália, eu tive o privilégio de conhecer aquele país... Maluco. Muito legal. E o Gary Krause criou essa igreja lá, acho que em Sydney, na Austrália, que é uma igreja voltada para fora. Então ele criou um lema na igreja e ensinou os membros, a liderança da igreja, os membros, todo mundo entendeu que é assim. Nós temos uma igreja para aqueles que ainda não estão aqui. Tudo que eles fazem é com esse lema. Vamos fazer o louvor, vamos fazer um culto, vamos fazer um programa social, vamos fazer um evento, vamos fazer a mensagem. Não é para a gente, é para aqueles que ainda não estão aqui. Tudo. E aquela igreja aceita todo mundo e o pessoal vai. Para vocês terem uma ideia, a banda de rock mais famosa da Austrália, muita gente nem sabe que é da Austrália, é o AC/DC. E o ex-baterista do AC/DC é membro dessa igreja. Ele está lá. Por quê? Então, ela é uma igreja totalmente voltada para fora. Tem prostitutas que vão lá, tem traficantes de droga, e um dia foi o tesoureiro da associação, ou da união, foi pregar lá e pregou sobre fidelidade nos dízimos e nas ofertas. E ele ficou com o olho arregalado quando o traficante de drogas chegou para ele na saída e falou assim, vem cá, eu preciso devolver o dízimo do meu lucro líquido ou bruto das drogas que eu vendo. Então, é assim, o pessoal, a prostituta vai lá e dá o dízimo dela, entendeu? Está todo mundo no processo de crescimento, e ali eles são bem-vindos. eles são abraçados. Aí, olha, agora eu vou contar para vocês a coisa mais fantástica, porque eles fazem assim, eles têm primeiro o culto e depois a escola sabatina. Só que como é uma igreja voltada para fora e todo mundo vem, tem muitos ali que são fumantes. E aí eles estão na primeira parte do culto respeitando, ninguém vai fumar na igreja. Mas eles estão ali esperando o culto acabar para no intervalo entre o culto e a escola sabatina, eles saírem lá fora e fumar. Então eles, alguns saíam, fumavam e voltavam para a escola sabatina. Mas aí teve um sábado, isso aconteceu naturalmente. O pastor Wayne contou isso aí para a gente no encontro. Que um fumante estava lá e aí veio um outro fumante e começaram a conversar. E os dois estavam fumando, esperando para terminar de fumar, para voltar para a escola sabatina. Só que aí, isso aconteceu uma vez, um outro sábado e tal, e aí eles tiveram uma ideia. Ah, por que a gente não fica aqui fora, traz umas cadeiras e senta aqui fora? A gente pode fumar na escola sabatina. Aí eles falaram, ótima ideia! E aí surgiu
Vamos fazer uma classe dos fumantes.
A primeira igreja adventista no mundo, que eu saiba, que tem uma escola sabatina dos fumantes. Aí o pessoal senta lá fora, põe as cadeiras e todo mundo fuma e estuda a sua lição da escola sabatina, tranquilo. E aí o pastor Wayne falou o seguinte, ele disse assim, olha, a opinião dele, ele falou, se as igrejas fossem voltadas para fora, se entendesse isso, toda igreja adventista no mundo tinha que ter um cinzeiro. Olha a visão, que não é para nós, é para aqueles que ainda não estão aqui. Agora, Jesus, você acha que ele agiria assim se estivesse aqui hoje? E aí quando eu volto lá no texto bíblico e eu vejo Jesus andando com as prostitutas, eu vejo Jesus chamando, né, os publicanos, né, indo na casa de Zaqueu, e aí o povo olhando assim, falando assim, nossa, ele anda com os pecadores, ele come com os pecadores, ele está com as prostitutas.
Beberrão, glutão.
Ele chamou tanto ladrão para ser discípulo dele, que eu acho que o pessoal olhava para Jesus e falava assim, ele está montando uma quadrilha para assaltar o Banco de Jerusalém.
Né?
Porque ele era assim, ele queria estar com o povo, com o pecador. E a gente fecha dentro dessa casinha que não devia existir, que igreja não devia existir. Né? Os três primeiros séculos eram nas casas. É o que está acontecendo hoje. Eu sempre ouvi dizer que Deus está tentando levar a gente nos princípios, nos primórdios. Deus conseguiu. Uma pandemia chegou, está todo mundo em casa. A igreja começou em casa, nos lares. E agora a igreja está acontecendo nos lares. Olha que coisa fantástica. Deus está levando a gente lá para o primeiro século, para o segundo século de volta.
Mas a gente então, não quer.
Não quer, o povo quer a igreja, né? Quer na caixinha, porque na caixinha a gente está protegido, a gente protege nossos filhos. Agora, como que eu vou ser o sal da terra se eu não saio do saleiro? A gente é o sal do sal. E sal não precisa ser salgado, não. É o mundo, a gente tem que sair. E é isso que Jesus quer, um relacionamento com as pessoas, ser aberto. Então, eu gostaria de ver as igrejas assim como aquela igreja da Austrália. Igreja voltada para fora, com a escola sabatina dos fumantes, com o cinzeiro, né? Com a pessoa, qualquer um chega ali e sente bem. E ele fala, aqui eu sou bem-vindo, aqui eu posso adorar a Deus com esse pessoal, eu não sou rejeitado. Então, é uma questão de visão, a gente entender, a gente tem que ser uma igreja voltada para fora, o relacionamento das pessoas.
Pastor, você falou que tem até as seis, né? Eu acho que até as seis dá para a gente conversar, eu não necessário.
Eu pensei que pastor, comemorando 52 lives, pode ser 52 horas.
Pastor, que a pergunta... A pergunta de $1 milhão. Nós carregamos...
Se eu responder, eu ganho dinheiro?
Quem sabe? Você tem um amigo milionário aí, né? Que você falou. A questão é a seguinte, nós já estamos como cristãos aí com a herança, desde o início do cristianismo, Constantino, começando os templos e as igrejas, trazendo essa santidade, né? Que isso acabou transferindo para o protestantismo e chega até nós hoje. O que fazer a partir de hoje? Porque é muito claro que em todas, não em todas, mas na grande maioria das nossas igrejas, não só adventistas, mas evangélicas também, nós temos ainda esse sentimento da santidade no local, de voltar apenas para nós mesmos. O que fazer já nesse patamar onde nós estamos? Como mudar a trajetória e voltar para o propósito de Cristo do que é a igreja, que é comunidade e não essas estruturas que nós temos hoje.
Uhum. Primeira coisa, não tem como mudar a estrutura estabelecida. Isso aí é fato. Eu já conversei com muita gente especialista, grandes pastores por aí e tal. A gente acabou de fazer um seminário ano passado com o pastor Mark Finley e o Dr. não lembro o primeiro nome dele, Holland, são especialistas nisso no mundo, na nossa igreja. E eu coloquei essa ideia e eles concordaram. Eu disse o seguinte, é mais fácil você começar um negócio do zero, uma igreja do zero, e colocar no DNA dela, essa foi a expressão deles, colocar no DNA dela essa visão do que tentar mudar uma igreja tradicional que já existe. Então, para mudar isso aí, como você está dizendo, Bruno, e a gente pensar a respeito disso tudo, essa nova visão, e ser relevante para os dias de hoje, eu não vou deixar a minha igreja, não vou deixar de ir nela. Mas eu tenho que criar fora dela algo assim. Porque eu não preciso da igreja para fazer isso. Você cria na sua casa, você tem um grupo de amigos, e você se reúne num bar. Né? Aqui em Bruxelas tem um grupo de jovens que criou... bar se chama, na França e na Bélgica, chama café. É um café. Então, eles criaram o Christian Café. E aí você vai nesse barzinho que só tem... No momento que a gente está lá, naquele momento, só tem produto vegano, entendeu? Vegetariano, não tem bebida alcoólica, pode ter até uma cerveja sem álcool, não sei, algo assim. Mas você está ali naquele ambiente onde você pode convidar um amigo, você convida alguém que chega ali, porque tem gente que nunca vai se adaptar à igreja no formato tradicional. Eu conheço tanta gente por aí que eles vão lá uma vez para nunca mais voltar, porque não é para eles. Então aqui na Bélgica a gente tem 10. Começou na Flórida, a Simple Church. Tem igreja no lar. Tem dois pastores aqui na nossa associação, nossa conference, que tem igreja em casa. Um deles é um mexicano que morou 8 anos na Itália, casado com uma francesa. Ele fala várias línguas, é um cara bem... E ele criou no sábado uma igreja na casa dele. Ele convidou alguns amigos hispanos, eles vão lá. E ele nunca falou nada, não precisam falar. Eles fazem o culto e tal. Aí, naturalmente, eles foram fazendo as perguntas. E os estudos foram acontecendo. Pra você ter uma ideia, ele não tinha nem falado sobre o sábado. Mas aí um dia, depois de meses, um deles perguntou assim, mas por que a gente se reúne no sábado? Ah, você quer saber? Então, vamos dar uma olhada aqui na Bíblia. Resultado, dezembro do ano passado, se batizaram. E nunca colocaram os pés na igreja. E nem vão. E nem precisam.
E nem podem.
E nem podem. Então, é isso que a gente tem que entender. Ter uma geração que entenda as coisas e que faça acontecer a despeito da igreja, apesar da igreja, e não está trabalhando contra a igreja, pelo contrário, está fazendo o que a igreja deveria estar fazendo, mas por falta de visão. Então não tem como, né, a gente mudar certas igrejas que já estão enraizadas dessa maneira. E eu visitei faz 2 anos uma igreja no norte do Paraná, não vou mencionar onde, é linda a igreja, maravilhosa, mas é uma igreja que parece que está, como um pastor amigo meu aqui na Bélgica falou, é uma máquina do tempo. A gente está aqui na rua, aí você olha a igreja, aqui fora é 2021. Mas você entra, você volta no tempo. A música, você voltou às vezes 150 anos, a roupa é 50 anos atrás. Aí você entra ali dentro e fala assim, nossa, é assim que era em 1960, que legal. Você volta no tempo. Você convida alguém para ir lá, não vai rolar, porque a pessoa fala assim, ó, legal, legal como museu, para eu ver como que era, mas eu não vou ficar aqui, não é para mim isso aqui. Então não dá para mudar. E aquela igreja, eu achei uma pena, né? Eu conversei com o pastor jovem, o pastor... E uma série de coisas, eles falaram, aqui não tem jeito, porque os avós passaram essa cultura para os filhos e os filhos já passaram para os netos. E os netos agora atingiram ali a liderança da igreja e eles têm
e são mais, às vezes, tradição. São mais radicais que os avós.
Exato. Porque é a cultura que eles estão... Porque eles misturam cultura com princípio e acham que tem que ser assim. Porque se não for assim, está errado. E aí não tem como, você não vai atingir a pessoa que está ali fora. Eu tenho um amigo, o pastor Deni Martins, ele é pastor em São Paulo, na Zona Leste, na Vila Matilde. E ele falou uma coisa fantástica, ele chegou lá, aí ele olhou o pessoal chegando na igreja sábado de manhã. Aquelas mulheres com salto alto, aqueles vestidos assim de festa, os homens com aqueles ternos assim, Gucci, Armani, Boss, Hugo Boss. Aí ele falou assim, pessoal, vamos relaxar isso aí. Não vai... Porque olha só, os vizinhos aqui estão olhando vocês. Sábado chegando na igreja desse jeito. E eles olham para vocês e eles pensam assim, tá aí uma igreja que eu nunca vou entrar, que eu não tenho uma roupa dessa. Eu não tô nem me qualifico para entrar ali, porque eu não tenho uma roupa dessa. Então qual é a mensagem que a gente está passando, se vestindo dessa maneira e indo para a igreja? É irrelevante. É uma igreja que não é relevante para o local onde ela está, para a sociedade, para o meio. É a caixinha que é máquina do tempo. Você entra ali, volta no tempo e fica feliz. A gente está feliz, aqui a gente está seguro. E a missão? Está cumprindo que missão? O que a gente está fazendo? Não está fazendo o que Jesus mandou fazer. Então, é isso que eu acho que a juventude, essa geração, precisa fazer. Entender e praticar. A igreja não ajuda? Não tenta mudar a igreja. Não briga com a igreja. Eu descobri isso com meus pais na minha adolescência. Nossa, eu ficava nervoso com tudo que meus pais falavam. Porque eu sou de outra geração e eu entendi algumas coisas que eles não entenderam. Né? E aí você começa a crescer e você começa a perceber que os papéis mudam. Você começa a ser o adulto do relacionamento e eles são as crianças. E você tem que relevar muita coisa. E você tem que deixar passar. Né? E você não tem que ficar corrigindo eles o tempo todo, porque não vai funcionar. Não vai dar para educar eles. Então você vai lá e faz o que tem que fazer. Faz. Vai lá fora e cria. E Deus vai te usar, e Deus vai te abençoar. E você faz um pequeno grupo em casa, faz um Christian Café, né? Faz um Christian Bar. Vai lá. E faz. E Deus vai atingir as pessoas e vai usar você. Então, eu acho que a nossa solução hoje é essa. E a partir desse momento que nós estamos vivendo, a partir de 2020, as portas se abriram. Porque a igreja, finalmente, acho que o pessoal entendeu, não é no, na caixinha, em qualquer lugar. Uhum. É na minha casa, pode ser na rua, pode ser em algum, qualquer lugar está acontecendo a igreja. E é isso que pode e deve acontecer.
Pastor, e sabe, esse é um...
Sabe, Ricardo, Bruno, só queria também dar um... colocar também um ponto importante aí. Eu acredito que é o mesmo que acontece fora da igreja. Além da gente ter essa nova geração focada em realmente buscar aí oportunidades para ter uma igreja mais relevante, é respeitar quem não consegue fazer essa passagem.
Uhum.
O Ricardo colocou bem, não adianta. Essa igreja que está aí, ela vai permanecer porque ela é de Deus. Ele pensou a igreja, ele pensou a associação, ele pensou as casas publicadoras, pensou a rede de escolas, pensou a ADRA. Gente, a ADRA vai onde a igreja não pode ir. São 13 milhões de pessoas que hoje são atendidas por mais de 1.180 projetos. Então, nada chegou aqui por acaso. Ok, aí quando você tem uma estrutura como essa, parece que as coisas ficam mais difíceis, tudo bem. Mas percebam que a gente tem a liberdade de poder pensar o que nós estamos pensando fazendo parte dessa estrutura. Uhum. Porque eu comecei a estudar missiologia e quem investiu foi a igreja, lá em 2013. Tendo a oportunidade de ouvir o Wayne Krauss, como o Ricardo falou, quando ele deu aula para a gente, o recepcionista dele tinha problema com drogas. E às vezes ele faltava lá na recepção porque estava tendo uma situação lá de desmaio por causa da droga e tal. Aí ele se recuperava, eu tenho que ir para a igreja e tal, todo arrebentado do uso da droga. E aquilo ia mexer. Eu falei, nossa, mas como assim, né? Você ouvindo aquilo uma primeira vez, vindo dessa caixinha que a gente veio e tal, eu falei, meu pai, mas um recepcionista da igreja chegando para estar ali para dar as boas-vindas depois de ter tido um problema com álcool e droga. Mas aí, de 2013 para cá, eu percebo que realmente, assim, eu sinto muita falta de não ter tido o que eu aprendi de 2013 para cá, lá na nossa graduação, no nosso curso teológico. Então, a igreja, parece que não, mas a igreja ela está despertando para isso, porque ela está dando chance para pessoas repensarem esses processos. Ela tem uma estrutura que é mais lenta nas suas decisões, ok? Mas lembre-se, nós sempre vamos ter a igreja máquina do tempo conosco, porque muita gente gosta de entrar naquela cabine e ficar ali. O que a gente faz? A gente parte para tornar mais relevante esta nova geração. Enquanto a gente está aqui, a Edilene está falando o mesmo que ela comentou aqui, a minha esposa, com o meu distrito, através de uma live chamada Papo de Fora aqui. E é isso. Vamos trabalhar quem está chegando, quem está vindo. Porque, de repente, mudar a cabeça de um 40, de um 30, de um 50, de um 60, é só perder tempo. Então, você deixa ele do jeitinho dele, vai dando ali algumas dicas. Opa, não gostou? Tudo bem, meu irmão, vamos lá. Vida que segue. Mas a gente tem condição até de fazer esse trabalho com novas gerações. Porque a base, mais uma vez, o Ricardo, o que transformou a experiência do Ricardo e da Michelle. A hora que eles disseram, vamos nós fazer alguma coisa. Então, a gente vai para uma academia e tomaram essa decisão. O que, que tornou a mesma coisa a experiência do Serginho, nosso amigo Sérgio Quevedo? A mesma coisa, eles tomaram uma decisão. Senhor, hoje, me ajuda a abençoar alguém. É o Bels, que nós já trabalhamos aqui em outras ocasiões. Né? É a atitude, é a sua postura pessoal que vai mostrar que a questão não é a estrutura da igreja. O grande problema hoje é o despertamento pessoal de pessoas que queiram fazer da sua rotina de 7 dias da semana ter um espaço para expandir o reino. Aí a gente tem que responder para a gente, o que, que eu estou fazendo para expandir esse reino? Ou eu só estou preocupado com a estrutura da igreja, que não aceita, não admite, não se transforma? Opa, espera aí, mas e eu? E durante essas 168 horas que a gente tanto fala aqui, quanto eu estou dedicando para expandir o reino? Porque a igreja sou eu. E aí, tranquilo, eu vou aprender a conviver nas estruturas. Se a minha igreja tem um pouco mais dessa característica mais fechada, ok, vamos lá, a gente negocia. Mas por que não plantar uma outra igreja? E para isso, eu tenho que dedicar meu tempo, eu tenho que me relacionar com Deus e com o próximo.
Isso aí. A pergunta que eu ia fazer, na verdade, o comentário, é que muitas vezes, obviamente, nada abre mão de você iniciar e fazer alguma coisa. Só que o que eu enxergo é que o patamar que nós chegamos, nós estamos com uma geração muito questionadora. As pessoas hoje com acesso mais fácil à internet, a outras culturas, a filmes e a tantas outras coisas, eu acredito que isso gerou mais facilidade. Essa facilidade à comunicação gera mais perguntas também. Então, às vezes, a pessoa está dentro da igreja, o jovem, o adolescente, e olha e fala assim, poxa, isso não faz sentido, por que, que ele está falando isso? Pesquisa alguma coisa ali e lê, não, mas isso daqui está diferente. E muitas vezes, e eu me incluo nesse problema, nós, como liderança, falhamos em ter respostas. Queremos usar as respostas que talvez funcionavam há décadas atrás, colocar hoje que talvez não funcionam mais para essa geração que está aqui agora. Então, eu também me incluo nesse problema como liderança, que muitas vezes nós, apesar de ser impossível essa mudança, nós causamos pessoas, jovens e adolescentes, talvez até adultos, a saírem desse ambiente porque não se identificam e não conseguem encontrar uma outra solução, um outro modelo, ou talvez não sabem o que fazer ou não querem fazer sozinhos.
Bom, eu acho, Ricardo, não sei, você é o nosso convidado, mas... Assim, na boa, Bruno, os princípios, como o Ricardo falou, os princípios não vão mudar nunca. Então, a grande dificuldade que eu vejo, porque eu tenho uma igreja com uma delas com 150 jovens, dos quais 30 estão ativos, a grande dificuldade está aqui, ó. É muita pergunta, muita pesquisa, muita coisa, mas fora da raiz. Então, se eu quero realmente respostas, eu tenho que ir na fonte. A grande dificuldade é que a gente está buscando nos influencers, nós estamos buscando na opinião de teólogos, sei lá, liberais, ou que bandeira que preguem.
Aqui eu tenho um problema seguinte, né? O pessoal não está indo na igreja, aí eles fazem a igreja em casa. E algumas famílias da nossa igreja aqui, eles fazem o culto da novela da Record. Então eles vão assistindo os episódios ali, e ali é a leitura bíblica deles. Aí a gente descobre isso na escola sabatina, porque você está estudando um tema ali, e de repente alguém fala assim, então, mas aí José fez isso, aí não sei o quê. Onde você leu isso na Bíblia? Não, mas é que aconteceu isso assim, assim, assim. Mas onde você viu isso? Não, aqui na novela da Record.
Mas, e na novela da Record que tem o Rodrigo Silva como consultor. Você percebe? Então, na realidade, a gente tem que ajudar a nossa galera a melhorar as fontes. Porque, Ellen White é resposta para 1910. Tá, mas quanto de Ellen White você já leu? Geralmente não leram nada. Eu vejo pelos meus meninos aqui. Às vezes a gente tem uns embates filosóficos aqui. Tá, mas peraí, tá em que página isso aí? Não, peraí, vamos à fonte. O problema é que a gente não se demora. A gente perdeu o hábito de ler a Bíblia, minha gente. Perdemos o hábito de ler aí, pelo menos, os livros mais acessíveis. Vai, vamos, um Caminho a Cristo. Se as pessoas se dedicassem a ler pelo menos o Caminho a Cristo, não falo nem o Grande Conflito, merecia. Mas se lessem pelo menos o Caminho a Cristo, meu camarada. E aí é uma questão pessoal. Eu tenho que realmente tomar uma decisão. Espera aí. O que que eu estou fazendo da minha vida, do propósito que Deus tem para mim? E porque as respostas existem. Estão aqui, ó. As respostas não mudam. Não mudam.
Seja isso
no
aí.
Japão, na Bélgica, qualquer lugar.
É isso aí. Estamos aí avançando para 9h41 da noite. Acho que estamos batendo o nosso recorde aqui no Projeto 67.
E fora que lá está dando cedo. Daqui a pouco vai amanhecer na Bélgica já.
Tranquilo. É engraçado que onde eu faço podcast, eu encontro, bate recorde. Eu fiz um com o pessoal da Jordânia, foi 1h20. Eu fiz um com o pessoal da União Sul. Eles têm um podcast muito legal e foi assim também, bateu o recorde. Então...
Não, é porque, assim, a gente tem que aproveitar, Ricardo, na boa, não é todo dia que a gente vai ter alguém que passou pelos continentes, vai. Vamos dizer que você já passou por tudo aí. América Central, América do Norte, América do Sul, Oceania, Ásia. Então, poxa... É,
já tive em todos, só não fui então... na Antártica, porque acho que Deus ainda não quer evangelizar pinguim. Mas o dia que precisar...
Agora, o dia que você fizer um evangelismo com pinguins, você faz uma live lá que todo mundo vai assistir.
É isso aí. Galera... está sendo, para mim foi muito bom, eu tenho certeza que para vocês que estão assistindo também, mas deixa o Ricardo descansar que amanhã ele acorda às 6 horas.
Amanhã.
Daqui a pouco.
Já é amanhã, já. agora, oportunidade, não dá para fechar sem. Pastorzão, a gente...
Japonês.
Todo nosso todo o encerramento das nossas lives, a gente tem pedido para os convidados. Hoje eu estou notando que a minha boca está torta, que eu tomei uma anestesia aqui, estou igual o Stallone. É o seguinte: a gente tem pedido para os nossos convidados realmente fazerem um apelo para quem está ouvindo a gente, no sentido de, sabe, abraça um propósito na sua vida. Que esse propósito pode ser no Brasil, ele pode te levar, como levou um dos nossos convidados, para Filipinas, para o Quirguistão, para a Austrália, para onde quer. Mas, assim, pedir para que realmente você coloque nesse seu apelo final essa sua disposição. Quando você se despertou lá na Holanda, não é? Você disse: Senhor, é isso que eu quero. Então, se você pudesse resgatar esse sentimento para compartilhar com quem está nos ouvindo, porque o Projeto 167 já despertou um missionário. Aí está tudo bem com ele, Bruno? Deu certo? Vai dar certo?
A pandemia ainda está bloqueando muita coisa.
Mas a decisão está tomada.
Sim, sim.
Então já temos alguém que é fruto desses apelos. E ao final, a língua oficial aí é o francês, né?
É francês, holandês... Então, pouquinho do alemão na fronteira com a Alemanha.
Pede a benção, pede para você orar em francês para nós aí e tal, e fazer aquele.
Se quiser misturar com o holandês, com alemão,
se quiser misturar com tudo que você já aprendeu aí.
Com japonês também.
Uma oração transcultural aí.
Fica tranquilo que ninguém vai entender nada mesmo.
Relaxa. A gente confia nas suas palavras.
Então, o que eu posso dizer, né, concluindo isso, é que uma coisa que nós ainda parece que não entendemos é que todos nós somos missionários. Missionário é quem tem uma missão. Então, o missionário não é só aquele que vai embora do país além mar, né? Eu sou um missionário com uma missão distante. Mas Jesus, ele deixou a mensagem. A última coisa que ele falou para os discípulos, Atos capítulo 1, verso 8, ele já estava subindo, já... 40 dias passaram depois que ele ressuscitou, aí ele está subindo e ele olha para os discípulos e fala assim: olha, vocês vão ser minhas testemunhas, né? Aqui em Jerusalém, na Judeia, Samaria e nos confins da terra. E aí ele foi subindo. Então, a última missão que ele deu foi essa. Ele falou: olha, a missão ela é local, regional, né? E até os confins da Terra. Então, todos nós somos missionários. Alguns têm uma missão no seu bairro, na sua cidade, no seu país ou em outro país. Mas todos nós somos missionários. Então, é isso que talvez você ainda não entendeu. E o pastor Volta, o nosso amigo, ele dizia isso quando ele estava na missão e ele encontrava com as pessoas. Ele esteve lá no Japão e aí ele perguntava para os nossos membros da igreja: você trabalha onde? Ah, eu trabalho numa fábrica de autopeças, para Toyota, para Mitsubishi, para Honda. Muito bem, é isso que você faz? É. Então, você tem que entender o seguinte: você está lá como um espião infiltrado do bem. Você é um missionário. E Deus te colocou lá com uma missão. Você pode estar achando até agora, e o pessoal acha que você está ali para fabricar peça de carro. Mas não, esse aí é o seu passatempo. Você está ali para fazer amizade com o pessoal que está do seu lado, para levar eles para o reino de Deus. Essa é a sua missão. Enquanto, né, você está ali, o seu passatempo é fazer peça de carro. Que isso é muito menos importante do que a salvação dessas pessoas ao seu redor. Então, você que é estudante, você é um missionário infiltrado lá na faculdade, na universidade. Você que trabalha, seja lá qual é a sua função, onde você está, você é um missionário infiltrado ali. Porque aquelas pessoas, não tem outras pessoas que vão atingir elas a não ser você. Então, isso que todos nós temos que entender. Não importa onde eu estou, o que eu estou fazendo, eu sou um missionário. Eu tenho uma missão. E a minha missão é me relacionar com as pessoas, ajudando elas a conhecerem o Deus que eu conheço, compartilhando com elas aquilo que eu tenho, um relacionamento com o Deus que nos deu a vida eterna, que morreu por nós. O Deus que preferiu morrer do que ficar sem nós. É isso que nós temos que entender e é isso que nós temos que praticar. Então, o meu apelo para você é esse. Assuma, né? Olhe no espelho, assuma que você é um missionário, você é uma missionária. Olhe no espelho hoje e diga assim: eu sou um missionário. Fingindo que sou um estudante, ou fingindo que eu trabalho em tal função. Eu estou ali disfarçado, fazendo aquilo. Mas no fundo, quem? A minha identidade. Eu tenho uma missão, eu sou um missionário. Eu estou seguindo aquilo que Jesus me pediu para fazer. Estou fazendo isso por ele. Então Deus vai te abençoar. E a sua vida vai ter muito mais significado. E talvez o trabalho que você não tem prazer e não gosta, ou aquilo que você está fazendo, vai começar a mudar. Porque você entende quem você é. E você entende que tem uma missão e você é um missionário.
Amém.
Legal.
Vamos orar, então?
Vamos orar. Vamos orar.
Vamos no francês aqui, que é um pouco diferente.
Da hora.
Notre Dieu, nous sommes très heureux d'être dans votre présence. Nous sommes heureux que nous sommes tous les missionnaires chez nous et dans les autres pays, n'importe où. Mais ton esprit est toujours entre nous et nous sommes les outils dans votre main. Bénédissez tous les monde qui est aujourd'hui avec nous en ligne, qui sont connectés et qui sont avec leur famille, chez eux, n'importe quoi. Nous sommes très heureux d'être les frères et les sœurs de votre famille, l'Église. Bénédissez les pasteurs et tous les leaders de l'Église et tout le monde qui travaille pour l'évangélisation. Jésus va venir très tôt et nous sommes prêts à recevoir notre Dieu entre nous pour vivre éternellement dans votre roi. Nous sommes heureux aussi que c'est le samedi, le sabbat. Nous voulons vous louer et chanter pour montrer notre amour pour vous. Donner à chacun de nous une bonne nuit. Nous demandons tout ça en le nom de Jésus. Amen.
Amém. Amém.
Eu entendi em nome de Jesus também.
Tem muita palavra que é.
Estava esperando assim, tipo chantilly, alguma coisa assim, mas eu não...
Champanhe, chantilly, abajur,
só as palavras Bruno,
que a gente conhece, né, Bruno?
Bruno, sim. Hoje a gente falou com um missionário, né? Mas, cara, a gente tem que marcar outra live aí para tirar o sono dele com o escritor Rick Perry.
Oh, é verdade.
Quem estava com a gente aí na Campal e, enfim, que foi visitado por ele no tour que ele fez pelo Brasil, sabe que é um dom assim diferenciado que ele tem também. Então, Ricardo, fica um apelo aqui para você conversar com o Rick e aí você marcar um outro dia para a gente falar sobre exatamente essa questão de missão e o dom da escrita, de ser um escritor de livros que estimulam, não é? É justamente essa é uma nova abertura, porque a literatura é algo extraordinário também, não é? Eu sei que o brasileiro não tem um hábito de ler, infelizmente, mas em culturas outras como a que você está, a europeia, a leitura tem um tremendo alcance. Então fica aqui o nosso apelo. A gente queria conversar com Rick Perry sobre missão e literatura.
À disposição, e a gente pode conversar sobre isso. Eu tenho uma trilogia que está sendo feita, a Sala, tem o Além da Sala, que é o segundo, e tem um terceiro, né? São os eventos finais dentro de uma história, um romance que conta de hoje até a nova Terra, né? Tudo que vai acontecer. A outra, o Eagle Trip, também é uma trilogia, o primeiro foi escrito, já é uma história medieval, entre o bem, a guerra entre o bem e o mal, dois reinos, dois reis. E a novidade é que eu estou escrevendo um livro agora, porque eu acho que eu entendi o plano de Deus. Esse material está sendo usado nas igrejas e pela juventude nossa e está dando muito resultado. Mas o objetivo é levar esse material para o povo lá de fora. E esses livros, não, é muito difícil a gente levar para uma editora aí fora. Então surgiu uma ideia, quando eu estava no Brasil, agora em janeiro, e eu estou escrevendo um livro agora para levar uma editora secular, porque agora eu já criei confiança de que o negócio funciona. Então, estou escrevendo esse livro, orem por isso. E
Vamos
depois eu
orar.
posso, num encontro, contar para vocês um pouco da história, o que que é o enredo. E eu acredito que vai ser uma bênção, porque o objetivo é colocar aí fora nas livrarias seculares aí pelo mundo afora, para poder atingir as pessoas com a nossa mensagem de uma maneira criativa, inteligente, cativante, e ao mesmo tempo despertando interesse para descobertas.
Oh, então
Legal.
eu vou fazer uma proposta aqui. Proposta, preciso da autorização dos nossos B1, B3 aí. Mas assim, cara, vamos fazer o lançamento então. A hora que você tiver com tudo engatilhado, lança aqui no 67. Aí a gente
Bom,
divulga
estou à disposição para a gente
e tal. E
poder
aí a
se encontrar
gente
novamente.
faz o lançamento e você já coloca os canais do pessoal ter acesso e tal. Vamos fazer o lançamento desse livro especial. E fazer uma oração intercessora por ele aqui no 67. Que tal?
Legal, combinado.
Demorou.
Top, top.
B1, tá contigo agora aí. Você entra em contato com o Rick Perry e resolve aí.
Beleza. Pastor, novamente muito obrigado. Obrigado aí por se disponibilizar, principalmente esse horário. Foi muito bom para todos nós. Eu tenho certeza que quem está assistindo gostou bastante. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora. E nós nos encontraremos na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aqui no Projeto
E
67. Uma boa
parabéns
noite para
para
você.
nós! Parabéns!
Parabéns!
Valeu!
É
É
isso
isso
aí.
aí.
Boa noite, um
Valeu!
abraço.